Por muitos séculos, a raiva foi a única doença visivelmente transmitida por animais. Sempre mamíferos, principalmente cães e morcegos, e sempre por mordidas. O vírus da raiva evoluiu para viver no cachorro e o cachorro evoluiu para coexistir com o homem. Isto fez com que a doença se espalhasse. Hoje, a raiva está controlada. São 55 mil casos em humanos ao ano, de acordo com a OMS, quase todos na Ásia e África. Mesmo no Brasil, a doença é raríssima. No ano passado foram apenas 5 casos, tudo graças à vacina. Hoje, o principal risco é o contato com animais silvestres, que aumentou por causa do ecoturismo. Os mistérios sobrenaturais que envolviam a doença só foram dissipados quando uma celebridade do mundo científico voltou suas atenções para ela, Louis Pasteur. Ele pesquisou a raiva justamente porque se tratava da mais assustadora e mortal das doenças. Sua vacina consistia em 21 dolorosas injeções na barriga que continham cada vez uma versão mais enfraquecida do lissavírus. O método de Pasteur foi aperfeiçoado e é usado até hoje. Atualmente bastam 4 vacinas no braço. Foi essa simples solução que praticamente eliminou a doença. A relação mais óbvia é o fato de que tanto a raiva quanto o vampirismo passam de organismo a organismo por uma mordida. Mas o médico espanhol também cita outras características similares ao intenso desejo sexual, tanto dos vampiros quanto das pessoas infectadas, como também a violência que também ocorre nas pessoas infectadas e que também coincide com esse mito que é o vampiro. Além dos vampiros, também outras formas sobrenaturais, como lobisomens, também parecem ter tido origem na raiva. As mordidas, os dentes à mostra e a transformação animalesca seriam os indícios. Várias outras explicações também acabam ocorrendo, como é observado nos filmes. Os vilões surgem ofegantes, quase sempre mordendo suas vítimas. Quase sempre há uma forma de contágio, há algo maligno que passa de vítima a vítima por meio de uma mordida, beijo ou lambida. Para eles, nada além de roteiros inspirados na raiva. E há indícios de que a nova febre de zumbis também seja fruto, né, da mesma inspiração que seria a raiva, como a raiva furiosa que ocorre nos animais domésticos. Então, vários mitos foram criados a partir das décadas de 60, 70 e 80, baseados aí nessa grande virose que é a raiva. Esses personagens, então, não são apenas uma metáfora da raiva, mas um reflexo da profunda influência que a doença estabeleceu no imaginário das pessoas. Por mais que esteja controlada, tudo indica que a relação da humanidade com um de seus mais antigos medos ainda está longe do fim.